Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos ministrar a palavra de Deus hoje. Não temos PowerPoint, não vamos ter a partir dos próximos cultos. Para você poder mexer a Bíblia, claro que os versículos bíblicos podem ser colocados aí. Certo, Gabriela? Sabe colocar o versículo? Procura sempre o capítulo inteiro. Ouve o que o pastor está dizendo. Quando eu der o capítulo, pegue o capítulo inteiro. Tá bem? Ah, porque eu posso ler muitos versículos dentro deste capítulo, tá bem? Glória a Deus! Fala para a pessoa que está ao seu lado, estamos a viver tempos de expansão e de conquistas. Eu não sei se você consegue crer nisto, mas isto é o que Deus tem gerado no meu coração, de que nós estamos a viver. E eu quero falar não sobre expansão, eu quero falar sobre conquistas com você nesta manhã. Eu quero trabalhar na sua vida, porque é importante você, como servo do Senhor, como homem e mulher de Deus, entender que nós estamos a viver este tempo, como igreja, um tempo de conquista. Conquistas que devem ocorrer em vários níveis, em várias situações, conquistas as quais nós mesmos planeamos em tê-las. E eu creio que todos nós gostamos de planear e visionar conquistas materiais, financeiras, conquistas ministeriais, ir crescendo, como nós vimos aqui, as pessoas passando do VD1 para o 2, para o 3, para o 4, para o avançado, né? Que são conquistas que a pessoa vai alcançando ministerialmente, que ela vai alcançando na sua vida espiritual. Há conquistas que nós podemos ter a nível escolar, não só dentro da igreja, mas também fora. Alguns já estão a planear ser doutores, ser advogado, ou então ir para as Forças Armadas. Quer dizer, há sempre planos, e estes planos nós fazemos antes mesmo de vivenciá-los. O que é interessante é que toda conquista, ela não começa fora, ela começa dentro de você. É verdade ou não é? Você começa em primeiro lugar a imaginar, a planear. Você começa em primeiro lugar a pensar como será daqui a alguns meses, alguns anos, daqui a algum tempo da sua vida. E muitas vezes nós não conseguimos criar mais planos de conquistas, às vezes nem familiar, porque estamos frustrados, porque estamos cansados, desanimados, porque já apanhamos tanto da vida, já apanhamos tanto no mundo, já apanhamos tanto das situações as quais nós pensamos que seria assim, não funcionaram, que desistimos. Logo, o que eu quero ministrar, e hoje eu vou trabalhar em cima disso, que a primeira conquista que nós devemos ter, a principal, deve ser a conquista pessoal. Eu devo conquistar a mim próprio, em primeiro lugar. E eu quero ler apenas o versículo de Provérbios 4, 23, para darmos início nesta ministração. Provérbios capítulo 4, 23. Se você tem uma Bíblia, você pode abrir. Se você não tem uma Bíblia, pode nos acompanhar aqui, se o computador funcionar. Não é isso, Xande? Vai funcionar? Glória a Deus. E diz assim: guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Guarda diligentemente. Ou seja, guarda com toda a vontade, com toda a diligência, com toda a perseverança. Guarda com ousadia. Guarda com força mesmo o teu coração. Por quê? Porque dele, pois dele depende toda a tua vida. Procedem as fontes da tua vida, do teu coração. A palavra de Deus nos exorta a guardarmos acima de tudo. Algumas traduções dizem até isso: acima de tudo. Eu sei que você tem conquistas para fazer a nível material, financeiro, espiritual, escolar, ministerial, espiritual, mas a palavra de Deus fala: acima de tudo, guarda o teu coração. Acima de qualquer conquista, guarda, porque é dele que vai proceder a fonte de vida. É dele, do teu coração, que depende toda a tua vida. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos nesta manhã declarar que queremos verdadeiramente guardar o nosso coração. Queremos hoje entender este conselho sábio, ó Deus. Nós queremos hoje compreender este provérbio na nossa vida. Queremos hoje, Senhor, ser verdadeiramente homens e mulheres que conquistam. Não queremos ser apenas, ó Pai, igrejeiros. Não queremos ser pessoas apenas que cumprem rituais, sejam eles religiosos ou clichês profissionais. Senhor, nós queremos conquistar. Queremos, Senhor, ser conquistadores a cada dia e a cada instante. Por isso, em nome de Jesus, Pai, hoje a Tua palavra entre em nosso coração como uma espada afiada de dois gumes, Senhor. Que a Tua palavra hoje entre, Senhor, dentro de nós e transforme o nosso coração, a nossa mentalidade. E nos leve ao nível de entendimento e de vida ao qual o Senhor planeou para nós. Pai, toma o Teu lugar em nome de Jesus nesta reunião. E glorifica o Teu nome em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então o que nós estamos vendo aqui já, Deus nos exortando, Deus nos aconselhando através da sua palavra, que nós devemos verdadeiramente guardar acima de qualquer coisa e de forma diligente o nosso coração, porque é do nosso coração depende todas as coisas. E veja bem, começa de dentro, não fora. Não adianta eu fazer planos exteriores se eu não estiver bem guardado no meu interior. Se eu não estiver resolvido dentro da minha alma e do meu coração, todos os meus planos exteriores se frustrarão. Por isso que a palavra de Deus começa nos exortando desta forma. Porque tudo na sua vida, toda conquista, ela vai iniciar, não fora, mas dentro de você, no teu próprio coração. E se o teu coração não estiver reto diante de Deus, se o teu coração não estiver alinhado com a vontade de Deus, se o teu coração não estiver aprumado com aquilo que Deus já planeou para a tua vida, o resultado é que a frustração é certa. Os planos de Deus não falham, os planos de Deus não deixam de acontecer, os planos de Deus, irmãos, eles não frustram. Eles podem muitas vezes percorrer caminhos estranhos, eles podem muitas vezes percorrer caminhos que nós não entendemos, caminhos difíceis, caminhos dolorosos, mas uma coisa é certa: todo o plano de Deus se cumprirá, toda a vontade de Deus se realizará em nossa vida. Como nós temos já visto e ouvido e entendido através de várias formas, através da palavra de Deus, através da pregação, através do ensino, nós temos visto que a primeira coisa que Deus faz é entregar a nós uma palavra. Deus dá uma palavra, Ele gera em nosso coração. E muitas vezes, irmãos, nós não percebemos isso, mas até mesmo o ímpio, nós pensamos que o ímpio, quando ele está a criar coisas boas, é simplesmente porque ele é inteligente, simplesmente porque ele é bom. Mas, irmãos, eu quero que você entenda que tudo foi criado em Deus, por Deus, para a glória de Deus. Então, até mesmo quando o ímpio está planeando conquistas, as quais são benéficas para a humanidade, são benéficas para a população, eu quero que você entenda que por detrás disso está uma ação divina. Deus dá a criatividade ao ser humano para ele planear. Deus dá a criatividade para o ser humano para ele projetar o seu futuro. Mas muitas pessoas ainda preferem viver apenas o passado. Muitas pessoas preferem viver circunstancialmente, preferem viver apenas o presente. Ai, olha o que me aconteceu hoje. E aí então ela vai abaixo. Aí no dia seguinte ela recebe uma boa notícia, então ela está bem. Aí no outro dia ela não recebe notícia nenhuma, nem boa e nem má, então ela se mantém bem. Aí no outro dia vem uma notícia má, ela vai para baixo. E aí durante aquela semana não vem notícia nenhuma e ela fica uma semana embaixo. E então ela vai sendo levada pelas circunstâncias, pelas notícias da semana. E quando eu falo notícias da semana, não são apenas notícias relacionadas à nossa vida. São notícias relacionadas também com a própria nação a qual nós estamos a viver. Se você ouviu o jornal essa semana, você ouviu boas notícias ou más notícias a respeito de Portugal? Más notícias. Ninguém pegou um telefone e ligou: ó, Portugal está mal, e você, cuidado, que a coisa está complicada e vai te pegar também. Mas você liga a televisão e ouve isto. Você ouve planos que não estão dando certo no próprio governo. Você ouve bagunça, você ouve políticos sendo presos e da prisão, comandando um conselho, uma freguesia. É incrível. Mas você ouve coisas que é de deixar o ser humano de boca aberta. E aí então você vai se deixando, a pessoa que vive presencialmente, ela vai se deixando influenciar por estas notícias. É a notícia da televisão, da mídia, é a notícia do governo, é a notícia do patrão, é a notícia dos colaboradores que estão à sua volta. E eu acho que agora vamos ser cortados nos nossos subsídios ou no nosso salário. E aí então você já começa a sofrer. Irmãos, eu quero que você entenda que a igreja que vai conquistar neste tempo de crise, não é qualquer igreja. A igreja que vai se levantar neste tempo para glorificar a Deus, não é a igreja que anda segundo a notícia deste mundo, segundo o movimento desta terra, não é uma igreja que está olhando o passado, muito menos o presente, é uma igreja que sabe que vai começar a partir de agora a conquistar. Eu não sei se você faz parte dessa igreja, mas Deus tem colocado no meu coração que este é o tempo da comunidade apostólica e profética conquistar. Nós não conseguimos crescer se não tivermos espírito ousado de conquista. Nós não vamos conseguir, irmãos, alcançar a nossa família. Não vamos conseguir ter uma vida financeira correta. Não vamos ter a nossa família em Deus se não estivermos gerando dentro de nós um espírito de conquista, um coração de conquistador, um coração de valente que vai à luta e toma posse daquilo que é seu. Ah, pastor, mas eu tenho orado. As irmãs, muitas vezes eu olho para os crentes orando e eu falo, meu Deus do céu. Algumas expressões da palavra de Deus mostram pessoas que queriam conquistar cura, queriam conquistar libertação, queriam conquistar uma transformação na sua vida. E, irmãos, eu estou lendo um texto e eu vejo ali inserido um sinal de exclamação. E sabe o que isso quer dizer na língua portuguesa? Quer dizer que esta pessoa está verdadeiramente exclamando a sua necessidade. E espiritualmente está dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas os crentes do século 21. Senhor, eu preciso tanto de ti. Deus fala, quê? O que é que você quer? Eu sei que Deus conhece todas as coisas. Eu sei que Deus sabe todas as coisas. Deus sabe principalmente como é que vai o teu coração. E aí então, irmãos, eu imagino, porque eu fiquei aqui pensando, eu falei, mas meu Deus, o que, que acontece? Nós somos conhecidos como comunidade apostólica e profética, como uma igreja guerreira, conquistadora, que trabalha em libertação, né, que bate o pé, né, firme nas coisas e avança. E aí você pega os crentes... Glória. Alguma coisa está mal. Não sei se a comunicação não está chegando. Eu não sei se as pessoas não estão entendendo esse momento. Eu não sei, irmãos, eu sei que alguns não estão entendendo, porque há pessoas que só conseguiram entender que precisavam dar um passo, avançar mais um nível, ir para o próximo tempo, depois de vir pregador de fora falar as mesmas coisas que a gente sempre prega. Eu sei que tem gente que não está entendendo mesmo. E Deus faz isso mesmo. Eu gosto quando vem gente de fora para pregar, porque eles vão falar as mesmas coisas, porque nós não vivemos aqui com base num espírito de engano. O Espírito de Deus, ele revela as mesmas coisas. Ele não vai falar coisa nova enquanto nós não aceitarmos e entendermos as velhas. Deus não vai levar você para um próximo nível se nem neste nível você entendeu quem você é. Se você ainda não entendeu aonde você está inserido. Deus não vai te levar para uma próxima etapa se você não conquistou ainda esta que você está a viver. Ah, mas eu quero lá. E eu te pergunto, como é que você está nesta etapa? Como é que você está neste nível? Como é que está o teu coração? Porque é dele que procedem todas as fontes de vida. É do teu próprio coração que procede, irmãos, ou que determina quem você é e o que você vai alcançar. E aí eu vejo o guerreiro. Vamos lá, guerrear. Vamos orar em concordância. Junta três. Mas eu tenho dificuldade em concordar muitas vezes com alguns cristãos, porque eu não ouço o que ele ora. Eu não sei o que ele está pedindo. Eu falo, eu prefiro não concordar, porque vai que ele está pedindo besteira. Eu falo, não, eu não vou concordar. E Deus te deu uma boca para você falar. Deus te deu olhos para que você possa ver. E ainda te dá visão espiritual para você ver além daquilo que é natural. Deus te dá ouvidos para discernir espiritualmente o que Ele está falando, falando, falando para a sua igreja. Mas porque muitas vezes o nosso próprio coração não está guardado, porque o nosso coração ainda não está curado, porque nós ainda não entendemos o nível que estamos e nem para onde Deus quer nos levar, a gente fica nesta. Deus vem e dá a palavra. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Deus dá a palavra. Mas o que adianta Deus dar uma palavra? Dar uma palavra para aquele que não conquistou o seu coração. Para aquele que ainda não conquistou o seu próprio interior. Para aquele que ainda não tem domínio sobre o seu próprio coração e não consegue guardá-lo. O que adianta uma palavra profética? O que adianta Deus falar a respeito de coisas boas lá na frente, se eu aqui no presente não estou conseguindo vivê-las? Ou experimentar? Deus quer levar você para o próximo nível. Deus quer fazer de você um conquistador. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Deus quer te levantar neste tempo com um espírito de conquista, com um coração conquistador. E para isto, é sinal de que você vai ter que firmar bem os teus pés, abrir a tua boca e muitas vezes clamar: Filho de Davi, tem misericórdia da minha vida. Eu quero que você entenda que muitas vezes você vai ter que fazer atos proféticos mesmo, de sair na rua e declarar: a minha vizinhança vai ser salva. Deus está nos levando para um próximo nível. Ai, pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Sabe por que eu não oro alto, pastor? Porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, pastor, de falar. Eu vou te dizer uma coisa: Jesus Cristo fala que aquele que não me declarar diante dos homens, também ele não declarará esta pessoa diante do Pai. Aquele que tem vergonha de se declarar diante dos homens a respeito dele, a respeito de quem ele é, o próprio Jesus não declarará você diante do Pai. A palavra de Deus fala que os que têm vergonha, os tímidos, os medrosos, não herdarão o reino dos céus. Meu Deus! Você não entende que aquilo que Deus está fazendo na sua vida não é para ficar guardado em quatro paredes, muito menos num coração temeroso. Deus te dá espírito de ousadia, Deus te dá espírito de conquista, Deus te dá espírito de amor, e não é para ficar escondido. Eu quero que você entenda hoje, nós queremos ter as nossas conquistas materiais, financeiras, ministeriais, escolares, familiares. Nós queremos ver tudo sendo transformado à nossa volta. Mas a principal coisa que precisa mudar hoje é o nosso coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque Deus já tem declarado a sua palavra. Deus já tem falado a nosso respeito. Deus tem falado a respeito de você e da sua casa. Deus já tem falado coisas próprias dele em nós, através de nós. E muitos que receberam uma palavra de Deus e não guardaram o seu coração, esta palavra foi para a sua própria perda. É bíblico. E eu quero pegar aqui um caso apenas para você. Eu quero começar com Jeroboão. Pega e abre a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 1, capítulo 11. E nós vamos ler aqui, versículo 28 a 31. Primeira Reis 11, 28 a 31. E eu vou falar apenas hoje de uma situação natural. Porque quando você fizer a escola de capacitação ministerial, quando você entrar no curso de capacitação ministerial, num dos 3 módulos que nós temos para oferecer neste nível, você vai aprender a respeito do espírito de Jeroboão. Eu não vou falar do espírito, eu vou falar apenas do homem natural. Amém? Mas há coisas e implicações muito mais profundas naquilo que eu vou dizer, espiritualmente falando, do que aquilo que nós vamos ver hoje de forma natural. Amém ou não amém? Há um espírito com este nome. Espírito maligno que atua como atuou na vida deste homem. Como há o espírito de Jezabel, há o espírito de Jeroboão. Amém? E diz assim o versículo 28, ora, Jeroboão era homem capaz. E quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou-os de todos os que faziam trabalho forçado, pertencentes à tribo de José. E naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém, e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho, e os dois estavam sozinhos no campo, e Aías segurou firme a capa que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Fala para a pessoa que está do seu lado, aqui a palavra foi enviada. Jeroboão era um homem capacitado, um homem inteligente. Jeroboão era um homem que tinha condições para reinar. Jeroboão era um homem, irmãos, que podia fazer muitas coisas pela sua própria capacidade natural. Mas ainda vem um profeta chamado Aías e declara sobre ele que ele não apenas seria um homem que ajudaria Salomão, mas o próprio Deus estava pegando das 12 tribos, partindo-as, e ele reinaria sobre 10. Deus liberou sobre ele uma palavra. Por causa dessa palavra, ele foi perseguido. Por causa desta palavra, Jeroboão teve que fugir para o Egito para que o próprio Salomão não o matasse. Mas, no tempo, depois que Salomão morre, é levantado outro rei, rei Roboão, e então Jeroboão volta, mais uma vez, não com a perspectiva de ser rei, mas simplesmente de conversar com este novo rei chamado Roboão e dizer: olha, o teu pai colocou trabalho muito forçado sobre nós, sobre o nosso povo, e nós não queremos, né? não precisa ser assim. Mas este rei chamado Roboão ouviu conselhos de jovens, não ouviu o conselho dos sábios, dos experientes, e o resultado é que ele oprimiu ainda mais esse povo. Então Jeroboão se levanta, e 10 das 12 tribos de Israel se unem a ele, e levantam e o colocam como rei de Israel. Roboão ficou apenas como rei de Judá. Aqui nós estamos vendo exatamente quando Deus separou a tribo, ou a nação de Israel em duas, em dois reinados, Judá e Israel. Ok? E o que é interessante é que Jeroboão se levanta agora como rei de Israel. Nós vemos isso no capítulo 12, versículo 20. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. E juntamente, né, essa dinastia, qual era o rei? Roboão. E aí então nós começamos a ver, irmãos, que tremendo. Há anos atrás veio um profeta, encontrou Jeroboão, olhou para ele e falou assim: olha o que Deus vai fazer. Rasgou em 12 partes uma capa nova, falou: pega 10, porque 10 são tuas. É tão lindo porque nós vemos depois de um tempo, depois da morte de Salomão, anos se passaram. Fala para a pessoa que está do seu lado: anos se passam, mas a palavra de Deus se cumpre. O que é tremendo, irmãos, é que a palavra de Deus não deixa de se cumprir. Ela não deixa de acontecer. Muito tempo depois, Jeroboão vem e assume, porque as próprias 10 tribos falam: queremos que você seja rei no nosso lugar. Deus gerou isso no coração dos homens. Deus encaminhou os homens e o próprio Jeroboão para esta situação, porque a sua palavra foi liberada. Eu fico imaginando, irmão, se fosse um crente do século 21, naquele dia ele estaria ali vibrando. Uhul! Eu creio que o próprio Jeroboão se lembrava mesmo da palavra. Eu me lembro, anos atrás, eu era mais jovem, tinha mais força, e Deus levantou um profeta e ele disse assim, 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 assim. Quantos receberam uma palavra profética nesse último mês? Quantos não receberam? É melhor perguntar assim, né? É? É lindo, porque eu vejo a alegria da igreja, e irmãos, eu amo isto. Eu amo ver o profético de Deus. Eu amo ver Deus olhando para você como você mesmo não se vê. Eu gosto de ver, né, Deus olhando para a sua vida, para a sua casa, de uma forma que você mesmo ainda não entendeu que é assim. Eu gosto, eu vibro com isso, irmãos, porque eu vejo que você até fica mais animado, mais alegre. E aí eu aqui falo assim, é agora, agora vai. Eu amo quando eu vejo, irmãos, os crentes sendo cheios do Espírito. Quando eu vejo os crentes caindo de um lado para o outro, rebolando. Eu gosto de ver essas coisas. Mas eu amo ainda mais ver o resultado delas. Eu amo ainda mais saber de que uma palavra liberada por Deus está se tornando uma verdade na sua vida. Eu amo ainda mais ver de que você entendeu que Deus quer te levantar neste tempo com um espírito de conquista para mudar as situações na tua vida financeira, material, familiar, no teu trabalho, na tua casa. Que Deus está te enchendo do Espírito Santo para que você caminhe não segundo o mundo, mas segundo o poder de Deus. Eu amo ver o que Deus está fazendo no nosso meio. Eu amo ver que Deus é um Deus que fala e que cumpre a sua palavra. Eu amo ver Deus agindo em nosso meio. Só o facto de você estar aqui hoje, irmãos, tem a ver com coisas que Deus falou a respeito desta igreja. Não pense que você vem simplesmente para cá porque você não tem mais o que fazer, porque você não tinha mais para onde ir. Deus é que move os corações, Deus é que mexe as peças no seu reino, Deus é que trabalha para estabelecer a sua vontade e construir aquilo que Ele quer construir. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não está aqui hoje por acaso. Deus não fala com você por acaso. Eu quero que essa palavra entre no teu coração, no teu espírito. Porque Deus tem levantado nesses últimos tempos os seus profetas. Deus tem levantado nesses últimos tempos, irmãos, os seus profetas. E tem mandado do seu espírito para dizer à comunidade apostólica e profética quem ela é e aquilo que ela vai fazer. Dá um chacoalhão na pessoa que está do seu lado e fala, acorda, chegou a nossa vez e você vai conquistar. Capítulo 12 ainda de 1 Reis. A partir do versículo 25. E põe até o final do capítulo, até o 33. Diz assim, Jeroboão fortificou a Siquém, nos montes de Efraim, onde passou a morar, e depois saiu e fortificou a Peniel. E Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. E eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão agora os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. E mandou pôr 1 bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. E Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º do dia do 8º mês, semelhantemente à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes dos seus altares idólatras. E no 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. E assim ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. O que é que nós estamos vendo aqui? Deus o levantou como rei. Deus falou assim, assim será contigo. Levantou o profeta e falou, assim será contigo. E a palavra de Deus se cumpriu na vida deste homem. Irmãos, e a gente vê muitas vezes Deus falando coisas conosco e Deus cumprindo a sua palavra conosco, independente das nossas debilidades, fraquezas. Independente muitas vezes daquilo que nós, muitas vezes nos desviamos da sua vontade, Deus ainda assim é misericordioso, restaura todas as coisas. Mas o que nós estamos vendo aqui na vida deste homem é algo muito mais grave ainda. Nós estamos vendo aqui na vida deste homem que por causa do medo de perder o seu reinado, começa a ter atitudes que se tornaram em pecado. Fala para a pessoa que está do seu lado, o medo leva você ao pecado. O medo escraviza. O medo, irmãos, torna você escravo e dependente de si mesmo, escravo e dependente das situações, das pessoas, das circunstâncias. Quantas vezes nós vemos as pessoas que por causa do medo de uma situação, acabam por não fazer a vontade de Deus. Porque tem medo de morrer, porque tem medo de perder, porque tem medo de passar necessidade, porque tem medo de se arrepender. Então não fazem, não avançam, ou o que fazem, fazem ao contrário daquilo que Deus declarou. Deus não falou que levantou Jeroboão para que ele levantasse templos idólatras, bezerros de ouro, idolatria, e levitas que não eram levitas, sacerdotes que não eram sacerdotes. Deus não levantou Jeroboão para reinar sobre Israel numa falsa religiosidade. Deus levantou Jeroboão para reinar e governar sobre o seu povo. Para estabelecer sobre o seu povo a verdade proveniente de Deus. Mas o medo leva Jeroboão a tomar algumas decisões. Não, eles não vão mais. Eles não vão adorar mais em Jerusalém. Jerusalém é onde reinava Roboão. Se eles forem adorar lá, eles vão ser convencidos a ficar lá. E aí então, eles vão voltar e vão querer me matar, porque agora eles vão servir o outro rei. O que é que Deus falou? Deus não falou nada disso. Mas o coração de Jeroboão não estava guardado. No coração dele entrou o medo, o pânico de perder aquilo que ele próprio não conquistou. Foi Deus quem lhe deu. Quantas vezes você, irmão, entra por o caminho do medo. E muitas vezes coloca a perder aquilo que você não conquistou. Porque foi Deus quem te deu. Quantas vezes o medo fez você abrir mão daquilo que era bom. Para fazer aquilo que era ruim. E então ele levanta idolatria. Irmãos, olha que coisas, que pecados enormes ele fez. Ele começa a levantar uma falsa adoração. Ele começou a falsificar a verdadeira adoração que Deus exigia do seu povo. Ele começou a declarar, olha, vocês não precisam ir mais lá não. Não precisa ir mais lá em Jerusalém adorar. Porque ó, agora aqui tem, ó, tem um bezerrinho de ouro aqui. Certo? Em Betel, e tem outro aqui em Dan. Você escolhe o mais perto de você, tá bom? Facilidades. Para que se esforçar? Para que se esforçar tanto? A igreja do século 21 está vivendo dessa maneira, irmãos. Para que me esforçar? Para que vir orar? Para que interceder? Para que pagar preço? Para que me envolver com as coisas? Para que? Se eu posso ligar a internet, assistir culto ao vivo ainda. Para que, pastor? Para que tanto esforço? Irmãos, e é incrível que a igreja desses últimos tempos, ela está tão horrível, irmãos. Eu já descobri que tem igreja aí fazendo serviço realmente só via internet. Você liga para lá, faz uma chamada, fala, olha, eu quero tomar a ceia hoje. Vão lá dois presbíteros na tua casa. Leva a ceia. Olha, vem cá, você vai ser servido hoje, então, aqui e tal. Quer uma oraçãozinha forte também, ou uma mais ou menos? Porque assim, oração forte é 50 euros, a mais ou menos é 25. Mas nós temos desconto hoje. Para que ser membro de uma igreja? Para que ajudar a construir algo? O que é que tem? Não, vem cá, eu posso adorar em Dan. Para que eu vou em Jerusalém se eu posso adorar aqui em Dan? E está aqui esse bezerro de ouro. Olha que bonito que ele é. Você acha que eles iam fazer uma coisa feia? Você acha que o diabo faz coisa feia para chamar a sua atenção? Você acha que o diabo cria coisas, irmãos, que ninguém quer ver? Ele cria coisas bonitas, de ouro, até tem valor, valor material. Mas é falsificação da verdadeira adoração. Jeroboão começou a levantar gente. Algumas traduções diz lá do povo menor lá. Era gente que não estava habilitada, preparada, capacitada para servir no altar, para sacrificar ao Senhor. Mas ainda assim, ele levantou pessoas sem capacitação, sem habilidade, sem unção, sem sabedoria. Ele levantou e falou assim, ó, vem cá, vocês serão agora, porque a gente precisa agora. Fala para a pessoa que está do seu lado, da comunidade apostólica e profética, não vai cometer o erro de colocar qualquer um para servir e ministrar ao Senhor. Ou você entende quem você é, ou você se compromete com o reino de Deus, ou você abre os teus olhos e avança naquilo que Deus tem para fazer, ou então você vai ficar empoeirando. Porque o que Deus está levantando nesse tempo é uma igreja de conquista. Não é uma igreja que se dobra a bezerros de ouro. Não é uma igreja que levanta qualquer um para ministrar e ser sacerdote. Não é uma igreja que está procurando agradar a multidão, ao povo, para eles se sentirem bem. Não, irmãos. Nunca foi fácil, Jesus mesmo declarou que não seria fácil ser cristão. Ele mesmo falou que o preço era alto, era a própria vida. Mas o povo quer facilidade, está cheio de igreja aí com facilidades. Está cheio de gente propondo para você coisas fáceis. Está cheio de gente aí propondo para você assumir postos aos quais você não está habilitado a servir. Como você canta bem, né? Olha, como você canta bonitinho, né? Vem para cá, cabe sempre mais um aqui. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas eu preciso saber como é que você está, como é que você tem andado diante de Deus. Irmãos, nós precisamos saber se Deus tem te chamado para isso ou não. Porque assim nós não vamos levantar qualquer sacerdote porque temos necessidade. Eu quero que você entenda, a igreja desses últimos tempos, desses últimos dias, tem cometido pecados como esse. Mas tudo isso por quê? Porque ela não guarda o seu próprio coração. Jeroboão não precisava se preocupar, não precisava ter medo, não precisava falsificar a adoração para mostrar alguma coisa ou para segurar alguém. Ah não, vamos fazer um culto no mesmo horário que a outra igreja lá, porque senão os nossos crentes vão visitar lá. Não, o pastor Jean começou culto à tarde agora, vamos fazer culto à tarde também, senão os nossos crentes vão começar tudo na igreja do pastor Jean. E a minha resposta é tão simples quanto isso: se você der um bom pasto para a sua ovelha, pode ter certeza que ela não vai procurar outro. Ovelha que não está contente com o pasto que está recebendo, sim, sai por aí comendo qualquer coisa. Você está entendendo? Eu quero que você perceba algo. Nós não vamos ficar aqui magicando coisas, desvalorizando o verdadeiro sacerdócio, a verdadeira adoração. Nós não vamos fazer de nós mesmos sacerdotes. Porque Jeroboão fez isso até. Ele era rei, mas ele falou assim, não, está precisando de mais alguém. Vou eu mesmo agora ser sacerdote para sacrificar. Misericórdia. Se autopromoveu para ser alguma coisa, para fazer algo. E ele não precisava de nada, porque ele, o que ele tinha a palavra do Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não precisa de nada quando você tem a palavra do Senhor. Ela se cumpre, ela realiza. Você precisa simplesmente guardar o teu coração e entender que Deus quer que você se mova nessa direção. Entender que Deus quer que você se mova nesta unção que Ele está a derramar. Deus não derrama unção, Deus não dá palavra nem direção para você continuar na mesma. Deus sempre dará algo para você se mexer, para você se movimentar, para você avançar em direção aos seus propósitos. Capítulo 14. Fala para a pessoa que está do seu lado. Está sendo um bom culto de inauguração dos dois. Alguns estão perguntando, pastor, eu vou ter que ouvir isso de novo à tarde. Eu falei, à tarde você vai ouvir pior. A partir do versículo 7 diz assim. Olha que coisa interessante. Vamos ler aqui versículo 1. Versículo 1, capítulo 14, diz assim. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. E esse disse à sua mulher, use um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão e vá a Siló, onde vive o profeta Aías. Olha aí o profeta, o mesmo que falou para ele, vais reinar. Ele falou, ó, vai lá procurar aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Olha só, ele não esqueceu. O que é interessante, ele não esqueceu. Ele mandou a mulher dele se disfarçar. Veja bem, ele não gostava de se expor. Ele fazia tudo camuflado. Olha para a pessoa que está do seu lado, ainda bem que já não existe crente assim. Crente que faz tudo camuflado, né? Irmãos, o espírito de Jeroboão é terrível. O crente vira um verdadeiro crente camaleão. Ele está na sua frente, aleluia, glória a Deus. Ele sai de você e fala, não gosto desse cara, mas que cara encardido, sem vergonha. Né? Irmãos, o espírito de Jeroboão ele é terrível porque torna o crente num verdadeiro camaleão. Ele se disfarça, ele toma a cor do movimento. E aí então chega aquele e fala para a mulher dele, vai lá, escondidinho, não deixa ninguém saber que é você. Detalhe, o profeta Aías já era velho e cego. Ele já estava velho e já não enxergava. E a mulher ainda assim foi disfarçada, vai que o velho vê. Né? E ela vai disfarçada para o ceguinho, e eu vou te dizer uma coisa, o ceguinho viu. O ceguinho viu porque Deus mostrou para ele, fala para a pessoa que está do seu lado, não adianta se esconder, de Deus você não se esconde. É tremendo, irmãos, que todo crente camuflado vai ser visto, porque Deus vai mostrar. E diz aqui no versículo 7, o recado do ceguinho que viu. Ele fala assim para aquela mulher, vá dizer a Jeroboão que é isto que o Senhor, o Deus de Israel diz. Tirei-o dentre o povo e o tornei líder sobre Israel, o meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a você. Mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Fala comigo, fazendo apenas o que Deus aprova. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Fazendo apenas o que Deus aprova. Versículo 9. Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você. Pois fez para você outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso, trarei desgraça à tua família, Jeroboão, a família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel. Seja escravo, seja livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como queima esterco. Olha a pessoa que está do seu lado. Jesus. Que palavra é essa? Versículo 14. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel que eliminará a família de Jeroboão. O dia virá, quando? Resposta, agora mesmo. Que adianta receber uma palavra de Deus? Se você não vai fazer aquilo que é para ser feito. Que adianta o profeta rebolar, sapatear, dançar? Depois manda para ele. Que adianta? Se você não entender o que é que Deus quer fazer e caminhar no sentido contrário, virar as costas, criar os seus próprios ídolos, a palavra que Deus me deu, grande coisa. Grande coisa. Se nós não entendermos, vem pastor André e vai para Brasília, sua cidade, sua igreja. Vem pastor, apóstolo Sérgio, volta para Piraju, São Paulo, sua cidade. Vem apóstolo Fernando Jiménez volta para a Inglaterra, para a sua igreja e para a sua cidade. Mas quem fica aqui para fazer a conquista de Portugal somos nós. Que adianta vir Benirim, que adianta vir, né, os grandes pregadores das últimas décadas, Reinhard Bonnke, que adianta trazer aqui, irmãos, Morris Cerulus, que adianta trazer para cá, seja quem for, se nós que estamos aqui não estamos entendendo o nosso papel. Eu quero que você entenda por que nós não estamos muitas vezes fazendo o nosso papel. Que não estamos a guardar o nosso coração. O nosso coração é circunstancial. O nosso coração ainda vive de momentos de altos e baixos. O nosso coração ainda precisa, como Jeroboão, ser, entendeu? Mimado. Ai, olha só, eu preciso ainda de receber aí uma palmadinha nas costas. Não, peraí. Não, peraí, se o pastor não me elogiar hoje, é sinal de que, se calhar o pastor já não gosta tanto de mim. Então eu preciso fazer alguma coisa para o pastor. Está com medo de perder o quê? Eu já falei que quando você se torna membro desta igreja, nós te adotamos, você é filho. Você é filho. Nós te amamos, nós queremos cuidar de você, nós queremos levar você a conquistar em todas as áreas, em todos os níveis, em todos os tempos. Não importa o tempo que essa terra vai passar, você vai conquistar, porque Deus tem dado a esta igreja o espírito de conquista. Quero que você entenda que você não precisa ter medo de nada, você não precisa falsificar uma adoração, nem desvalorizar o sacerdócio, nem fazer de si mesmo aquilo que Deus não falou para você ser. Você não precisa se levantar naquilo que não é para ser levantado. Quero que você entenda que Deus está gerando algo hoje. Deus está gerando coisas grandes. Irmãos, é até, eu falo, temíveis quando nós paramos para pensar. Mas eu pergunto, onde é que está o exército, Senhor? Onde é que está esse exército, Senhor? Onde é que estão esses homens e mulheres que vão clamar em alta voz pela sua casa, pela sua vizinhança, pela sua cidade? Onde é que estão aqueles homens que sabem que cada passo que ele dá na rua, ele está conquistando um quarteirão inteiro? Onde estão, Senhor, aqueles homens e mulheres que sabem que devem levantar as suas mãos santas para abençoar e transformar os bairros, as freguesias, os conselhos? Onde é que estão, Senhor, os homens e mulheres ao qual Deus já liberou a sua palavra, declarando que eles são reis e sacerdotes e que eles vão reinar e que eles vão ministrar? Onde estão estes homens e mulheres que já receberam da tua unção e do teu poder, Senhor? Onde estão esses homens e mulheres? Porque eles não se levantam, porque eles não estão de pé, porque eles não estão a conquistar. E Deus vem e diz: guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Guarda o teu coração. Porque não adianta poder, mover, unção, palavra, seja o que for, se o teu coração não é como o coração de Davi. Deus falou: eu encontrei um homem que é segundo o meu coração. Isso está lá em Atos capítulo 13, versículo 22. Eu encontrei este homem, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Olha que expressão maravilhosa. Ah, ele diz: ele fará tudo o que for da minha vontade. Aí pode liberar a palavra. Aí pode liberar a unção. Porque essa pessoa não vai viver segundo as circunstâncias. Ela não vai mudar os planos e os projetos de Deus por causa de uma dor de dente. Por causa de um calo no dedinho. Por causa daquilo que me fizeram. Ou daquilo que ainda vão me fazer. O coração dela está tão guardado que aquilo que ela faz é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E aí então nós vamos vendo, irmãos, Davi, irmãos, eu já vou concluir com isso, Davi, irmãos, ele teve as suas conquistas, não foi primeiro lá fora, as suas conquistas foram primeiro pessoais, ninguém viu. Um dia ele chegou diante de Saul, porque o exército inteiro estava com medo, olha aí a palavra medo de novo, de um gigante. E ele chegou para Saul e falou: mas quem é esse encardido, sem vergonha, que está afrontando o exército do Deus vivo e verdadeiro? Aonde estão esses homens e essas mulheres? Que não se conformam em ver o exército do Deus vivo ser afrontado por qualquer gigante, por qualquer situação. Mais ainda, que não afrontam junto. Porque infelizmente tem crente que está afrontando junto com o gigante. O gigante está falando: vocês não valem nada, essa igreja não presta. E o crente fala assim: é verdade, olha, concordo com você, viu? Negócio está ruim mesmo lá. Eu estou até vindo para cá, porque afinal de contas aqui as coisas são maiores e melhores. É gigante, né? Você está entendendo? E aí chega lá Davizinho, irmãos. Mocinho, né? Diz a palavra de Deus que ele era formoso, ruivinho. Olharam para ele e falaram: mas o que, que é essa tocha de fogo chegando aqui? Esse cabelinho de fogo. Aí ele falou assim: eu vou lá. Ninguém quer ir, eu vou lá. Saul olhou e falou assim: menino é louco. Então ele começa a contar um pouquinho da vida dele, das suas conquistas pessoais. Fala para a pessoa que está do seu lado: você precisa começar a conquistar a sua vida primeiro. Você precisa ter as suas conquistas pessoais. Você próprio. E aí ele começa a dizer assim: olha, já matei um leão e já matei um urso. Ninguém viu. Já matei um leão, na força, na mão. Já matei um urso, porque eles estavam tentando pegar o patrimônio do meu pai. Se é outro, irmão, se é crente do século 21, vê o leão, além de correr, ainda fala: pode ficar que isso aí é do meu pai mesmo. Mas Davi não, falou assim: ó, o que é do meu pai também é meu. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Nós estamos falando de paternidade, irmãos. Eu estou querendo te ensinar um pouco que assim, essa igreja, se Deus levantou o apóstolo Jean, a apóstola Daniela, para ministrar a sua vida e com uma visão, com uma missão, aquilo que Deus me tem dado também é seu. Também é seu, mas tem gente que não se interessa com isso. Já estão, o urso e o leão estão vindo devorar as ovelhas todas. Ele: ah, pastor, que se vire. O que tem? Está cheio de gente aí, irmão, no telefonema só. Ó, devorando a ovelha. Devorando, irmãos, aquilo que ainda é ovelha. E não há um soldado sequer para dizer assim: vem cá, leão, que eu vou matar você agora. Vem aqui, urso, que eu vou te derrubar. Fala para a pessoa que está dizendo: você está entendendo esse pastor hoje? Ele está indo muito fundo. Cara, você vai ter que ouvir de novo essa mensagem. Ainda bem que está gravando. Matei um leão, falou ele. Já matei um urso. E o que é um gigante? Mas o que é interessante é que ele matou o gigante também. Mas só que quando chegou, irmãos, diante de Saul, que era rei, ungido e levantado por Deus, ele não ousou tocar, porque ele não tocava no ungido de Deus. Ele reconhecia a unção que vinha de Deus sobre os líderes. Ele não ousou tocar. Já matei um leão, já matei um urso, já matei um gigante, mas é assim, no ungido de Deus eu não vou tocar. Não sei se você está entendendo, irmãos. Porque nós estamos falando de uma igreja que conquista. Uma igreja que conquista sabe bem quem é, o que é. Uma igreja que conquista sabe muito bem até onde pode ir e até onde não pode ir. Ele, quando veio Absalão, seu filho, seu próprio filho, se levantou numa rebelião para tirar o reino dele, ele preferiu sair da cidade, abandonar o trono, a ver o povo morrer por causa do trono, por causa dele. Enquanto Jeroboão gerava disfarces, engodos, para não perder o trono, Davi foi embora, de pés descalços, sujo, com toda a sua casa, chorando. E ainda vinha um tal de Simaías, sem vergonha, amaldiçoando ele. Falando assim, toma, seu encardido, você fez isso com o meu pai, que ele era descendente de Saul. Você fez isso, agora é a sua vez, bem feito. E Davi abaixava a cabeça e vinha um soldado e falava para ele assim, mas por que que esse cão morto está fazendo isso contigo, Davi? Me deixa passar e arrancar a cabeça dele. Ele falou, não. Irmãos, presta atenção no que eu estou te falando. Ele não quis reter o trono para ele. E ainda quando o amaldiçoavam... pega aí, irmãos, pega aí. Ó, 2 Samuel, capítulo 16, versículo 12. Deixa eu te mostrar isso. Eu preciso te mostrar isso. 16, versículo 12. Aqui é a história, veja bem. Simei, desde o versículo 5, ele começa a amaldiçoar... Amaldiçoar Davi, começa a amaldiçoar, no versículo 9, vem Zeruia, vem Abissai, quer dizer, e fala, deixa eu arrancar a cabeça dele, e Davi falava assim, deixa, se Deus quer que ele me amaldiçoe, deixa, quem poderá questioná-lo? Aí vem o versículo 12, e diz assim, talvez o Senhor considere a minha aflição, e me retribua com bem a maldição que hoje recebo. Eu não sei se você está entendendo o que Davi está falando aqui. Eu não sei se você está entendendo o nível de fé, de crença no poder de Deus e de posicionamento em Deus. Porque tem crente que, pastor, hoje, olho gordo, estão me amaldiçoando, estão falando assim de mim, pastor, e não sei o quê. Ah! Davi não tinha medo da maldição. Davi simplesmente falou assim, olha, o Senhor está olhando para a minha aflição, e uma coisa eu sei, o meu Deus é poderoso para transformar em bem toda a maldição que hoje está sendo falada a meu respeito. Vem, pode vir o ímpio, pode vir aquele homem, com razão ou sem razão, e amaldiçoar a minha vida, mas eu conheço o meu Deus. O meu Deus, ele transforma toda a maldição em bem para a minha vida. Em meio à minha aflição, ele muda o meu estado. E nós sabemos que Davi viveu isso. Davi experimentou, irmãos, reinar sobre os dois povos e viver em paz. Não sei se você está entendendo, mas Deus quer levar você para o próximo nível. Deus quer, irmãos, eu quero que você entenda, eu quero motivar você a pegar toda a palavra profética que você recebeu. Eu não ouvi tudo, nem de todos, e nem quero ouvir, irmãos. Eu não quero nem ser relembrado, porque assim, eu quero saber o que Deus falou para mim, e eu quero saber o que você está vivendo quanto ao que Deus falou para você. Que é isso que importa. Não adianta nos alegrarmos por poucos minutos, ou por poucas horas, dias ou meses, por causa de uma palavra, se o resto vai ser tudo igual. Guarda o teu coração hoje, seja o coração como o coração de Davi. Seja um coração segundo o coração de Deus, um coração que faz a vontade declarada por Deus, que se move verdadeiramente, sem medo. E entendendo, Deus me colocou, Deus vai fazer, Deus vai agir, eu apenas tenho que firmar bem os meus passos. Eu não sei quantos de vocês são conquistadores aqui nesta manhã, eu não sei quantos de vocês querem sair daqui já conquistando a nível pessoal a sua vida, eu não sei se você já quer sair daqui nesta primeira conquista, mas eu quero orar por você nesse sentido. Eu quero que você se coloque de pé nessa hora.